Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Oi, gente. Esse é mais um boletim de áudio do CentUSP. Eu sou a Amanda, funcionária da ECA e também representante da ECA no Conselho Diretor de Base do sindicato. E hoje eu vou conversar com o Reinaldo, funcionário da Faculdade de Educação e também membro da diretoria do sindicato, e com a Rosane, funcionária do Hospital Universitário e diretora do sindicato. Vou começar falando com o Reinaldo a respeito de todo o cenário, né, em torno do último documento que foi lançado a respeito do GT, que foi designado pelo reitor para pensar as questões da pandemia na USP, e quais são as perspectivas agora em relação a um possível retorno presencial.
Oi, Amanda e todo mundo. Saudações aí para todo mundo. Bom, esse documento pegou a gente um pouco de surpresa, porque a gente até esperava que sairia um novo documento desse grupo de trabalho da reitoria com novas diretrizes, orientações em relação ao enfrentamento da pandemia. No entanto, o documento é, na verdade, uma despedida do GT, né? O GT informa que está encerrando os seus trabalhos, justifica isso a partir do cenário mais geral de avanço, segundo eles dizem, da vacinação no estado de São Paulo, e diz lá no documento que a partir de agora as decisões serão tomadas diretamente pelo reitor como autoridade máxima da universidade, como o próprio documento diz. Então isso nos causou uma certa surpresa, porque nos parece, na verdade, o tom, né, desse comunicado é um pouco de que a pandemia está controlada, né, que se liga às políticas que a gente tem aí acompanhado do governo do Estado, dos governos de maneira geral, mas no último período também pelo governo do Estado, que praticamente quer acabar com a pandemia por decreto, né? É como se a pandemia já tivesse acabado e agora pode abrir tudo, liberar geral, né, as atividades. Então, a nossa impressão é que esse documento um pouco vai nessa mesma linha, né? Então, nos causou surpresa e um pouco de preocupação em relação ao cenário que está posto agora e quais as decisões que o reitor vai tomar em relação a esse tema. Nós ficamos sabendo, inclusive, que nessa terça, dia 10, o reitor vai fazer uma reunião com dirigentes para discutir especificamente essa questão do retorno presencial e até mesmo para poder tentar incidir um pouco nessa reunião, nós fizemos, através a partir da diretoria do sindicato, uma carta aberta aos dirigentes, reforçando as nossas preocupações e a nossa posição contrária ao retorno presencial neste momento. Conforme a gente já vem discutindo já há algum tempo, apesar de que sim, há um avanço da vacinação, mas ainda não é um avanço significativo. Ou seja, os dados apontam que só 25% da população do estado está vacinada com as duas doses ou com a vacina lá de dose única, o que é um número muito abaixo do necessário para a gente ter um cenário de controle da pandemia, que deveria ser pelo menos 70%, 75% aí da população vacinada. Então, um retorno presencial neste momento, assim como todas as liberações que estão sendo feitas aí pelo governo do estado, vai acabar incidindo no descontrole da pandemia, ou seja, vai aprofundar o cenário de descontrole, ainda mais no momento em que tem aí essa nova variante, a variante Delta, que já é também responsável, segundo o último relatório aí que foi divulgado, por 25% dos casos de Covid aqui na região da Grande São Paulo. Então, ou seja, é um cenário de preocupação ainda, com uma nova variante mais agressiva, e nada justifica, portanto, um retorno nesse momento. Para nós é totalmente precipitado. E nós temos, inclusive, aí a situação que a Rosane vai aprofundar, já do Hospital Universitário, que vive aí um surto de Covid na UTI, o que reforça ainda mais e demonstra que qualquer retorno nesse momento é totalmente precipitado.
E é importante salientar também, Reinaldo, como a própria carta diz, né, que a gente tem notícias de vários locais, vários países no mundo que estão com a vacinação e com medidas também de isolamento social mais avançadas do que o Brasil e que ainda assim tiveram que recuar na flexibilização dessas medidas por conta justamente da variante Delta, né, que está se espalhando, está se tornando predominante e está elevando muito o número de casos de Covid e com isso pressionando todo o sistema hospitalar.
Sim, com certeza. Esse é um elemento muito, muito importante, como eu disse, gera bastante preocupação. E ainda só uma coisa que eu esqueci de comentar que eu acho importante também, parte fundamental da nossa reivindicação é que a reitoria discuta com a comunidade as políticas em relação à situação da pandemia, né? Nós éramos críticos ao GT, que era um GT muito restrito, tinha só 6 dirigentes aí, organizado, né, esse GT pelo vice-reitor, o Hernandes, então já era muito restrito e agora mais restrito ainda, já que só o reitor que vai decidir, né? Então, nós achamos que é muito importante que essa discussão seja feita com toda a comunidade e que seja pautada em critérios realmente científicos, né? Os especialistas todos aí apontam que ainda a situação inspira cuidados, que é necessário isolamento social e que é necessário, para que a pandemia tenha um grau maior de controle, pelo menos 70, 75% da população integralmente vacinada, né, que é algo que nós ainda estamos um pouco distante de atingir.
Isso é bem importante a gente entender que imunizado é diferente de vacinado, né? Como a gente tem a maioria das vacinas com 2 doses e a imunização ela acontece cerca de 3 semanas após, né, tomar a segunda dose, a gente tem que garantir essa vacinação, essa imunização de no mínimo 75% da população, e isso acontece com as 2 doses da vacina, né? Bom, Reinaldo, e em relação, acho que para discutir, né, esse cenário e outras questões também que tem a ver, inclusive, com a mobilização sobre a cultura nacional, a gente tem uma assembleia nessa semana, né, da categoria.
Isso. Eu queria então, aí chamar todo mundo para essa assembleia, vai ser um momento muito importante para a gente definir as nossas pautas e o nosso calendário aí de lutas. Então essa assembleia vai ser no dia 12, agora na quinta-feira, às 14 horas, via Zoom, né, assembleia virtual. A gente vai divulgar aí o link pelas redes sociais, pelo nosso site e tal, nos nossos boletins escritos. E essa assembleia vai ter com certeza essa pauta, né, da luta contra o retorno presencial, porque é possível que saia aí alguma novidade até lá. E também está chamada com a pauta, né, tem na pauta a discussão do indicativo de greve, que a gente já vem discutindo aí nas reuniões de unidade, a partir da última reunião de negociação com o CROESP, né, com reajuste zero. O Fórum das 6 indicou greve, nós aprovamos numa primeira assembleia o indicativo e vamos agora discutir novamente essa questão aí, se vamos ou não partir para uma greve em relação a esse tema da campanha salarial. E tem também na pauta uma questão muito importante, que é a luta mais geral, a luta nacional, que está prevista aí para o dia 18, vai ser um dia de luta, um dia de paralisação nacional do funcionalismo contra a reforma administrativa e também pelo Fora Bolsonaro e Mourão, já que as centrais sindicais incorporaram esse dia como um dia de luta mais geral, para além da pauta do funcionalismo. Então é muito importante aí que todo mundo que puder participe dessa assembleia.
Legal, Reinaldo, muito obrigada pelos informes. Bom, gente, eu tô aqui com a Rosane, que é funcionária do Hospital Universitário e também faz parte da diretoria do sindicato. E ela tem algumas informações sobre uma situação bastante preocupante que está acontecendo no HU e que não chegou ainda ao conhecimento da comunidade universitária como um todo. Você pode explicar melhor pra gente o que está acontecendo no HU, Rosane?
Posso sim. Então, agora no final do mês de julho, houve um surto de Covid na UTI adulto do Hospital Universitário, e aí começou as investigações para saber de onde iniciou esse surto. Soube-se que parece que foi uma visita, que foi visitar um paciente e contaminou, elas estavam contaminadas com Covid, contaminou o paciente, e aí foi alastrou pela UTI. A última informação que a gente teve na semana passada é que era em torno de 12 entre pacientes e funcionários, me parece que 4 pacientes mesmo, efetivamente, os 8 são funcionários, e que a CCH interditou a UTI, que a CCH é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital, e colheu o exame dos funcionários suspeitos, esses parece já deram positivos, e que só poderia agora saber se há um controle do surto dentro da UTI após 14 dias, que aí se fizer exame mais em algum funcionário e der negativo, sinal de que foi resolvido o problema, se não, aí ainda tem que tomar as providências devidas, se tiver aumentado esse surto. A gente tem muitas informações paralelas, então eu tenho informação hoje de que já está em torno de, não é 12, é 18. O nosso grande problema é não ter a informação vinda da própria administração do hospital, que é a superintendência, O Conselho Diretor de Base do HU procurou a CCH para tentar informação, também elaborou um documento, uma carta, para ser encaminhada à superintendência, solicitando respostas e também que esclareça, porque a UTI, apesar de ser um setor fechado, funcionários de várias unidades vão até a UTI e a própria funcionária da UTI às vezes vão até outras unidades, né, levar paciente para fazer, por exemplo, tomografia, então raio-x às vezes, ou ultrassom, e aí a chance de alastrar essa doença é muito grande. Os funcionários da UTI não recebem EPI de COVID para cuidar de todos os pacientes. Só quando tem um paciente de COVID que ele recebe o EPI de COVID. E, então, ele usa o EPI mais básico, que é a máscara cirúrgica, o N95 em alguns casos, o protetor facial, o avental e a luva. A gente tem conhecimento também de que desses funcionários foram coletados, não foi feito exame nos funcionários da higiene, que é terceirizado, que prestam serviço na UTI. O que para nós causa bastante espanto, porque os funcionários da higiene, elas, além de trabalhar na UTI, que é no sexto andar do hospital, o refeitório delas é no primeiro andar, no primeiro andar, elas circulam o hospital, e o EPI delas também não é um EPI de COVID, então é um EPI que não é tão adequado para proteção, e isso pode também ser um meio de transmissão, mas a informação que a gente teve é que as funcionárias da higiene não foram chamadas para fazer exame porque elas não oferecem risco. Não sei como, a superintendência talvez tenha mandado essa posição, a PopCCH, mas o que a gente aqui denuncia é, de novo, o que a gente vem denunciando desde o início da gestão do Paulo Margarido, que é a falta de comunicação, é a falta de informação para os funcionários do HU. Isso é uma denúncia já desde o início do mandato dele na superintendência, de não abrir informes do que está acontecendo no hospital. Então, as informações chegam para nós picadas pelos próprios funcionários, porque a superintendência não coloca essa informação. Inclusive, eu tenho tentado levantar os números de contaminados na UTI, estou tendo essa dificuldade, até porque há uma orientação de não falar que está contaminado com COVID. Né, para o sindicato, principalmente, não denunciar o que está acontecendo.
Certo, Rosane. Tem uma situação, né, relativa aos EPIs, sempre foram importantes numa situação como essa, mais importante do que nunca. E a gente sabe, né, que os funcionários do HU fizeram uma mobilização no ano passado e eles conquistaram, né, o direito de receber os EPIs e de garantir afastamento de funcionários em situação de risco, mas até agora essa é uma situação que não foi devidamente cumprida, né, pela USP. E aí você pode falar um pouquinho em que pé que está essa situação?
Nós temos uma liminar desde o ano passado, foi um pleito dos funcionários por conta dessa própria discussão de EPI, é uma dificuldade, e no início da pandemia foi uma contaminação muito grande dentro do hospital de funcionários, que foram contaminados por pacientes que entraram pela porta do pronto-socorro, não pelo gripário, porque o gripário, o funcionário usa o EPI de COVID, mas o pronto-socorro chegam tanto de ambulância como dos AMAs, dos pronto-socorros da região, da própria, com carro particular, acidentes. Esses pacientes entram no hospital para o atendimento médico e por outros diagnósticos e acaba ali que estavam contaminados com COVID, ele sai contaminando por onde ele passa, né? Desde o pronto-socorro, o centro cirúrgico, a enfermaria, a UTI. Isso, a gente teve um número imenso de contaminados na primeira onda. Após a vacinação, obviamente melhorou, mas a briga pelo EPI tem sido constante desde o início. O Hospital Universitário alega, e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que uma máscara cirúrgica é usada durante 6 horas, que isso é Anvisa fala, o Ministério da Saúde, mas e que não falta material, que caso precise, mas a gente sabe que em algumas unidades é bem desgastante para conseguir essas máscaras antes das 6 horas. A gente tem discutido também que o EPI que é fornecido para os funcionários não está sendo apropriado, porque eles acabam ainda cuidando de pacientes, mesmo ele estando vacinado, mas eles cuidando de pacientes que entram por outro diagnóstico e podem apresentar COVID, e aí eles estão colocando ainda a vida deles em risco, até porque a grande maioria dos profissionais do HU são pessoal com mais idade, são do grupo de risco. Nessa liminar também a gente conseguiu que era para que afastasse os funcionários do grupo de risco ou em teletrabalho ou em afastamento sem prejuízo. A gente nunca conseguiu efetivamente aplicar a liminar. Quando a USP foi forçada a fazer isso, o superintendente entrou com recurso junto com a universidade para entrar com recurso suspendendo isso. Então, os funcionários foram convocados a voltar a trabalhar. Hoje, nós temos todos os funcionários que eles alegam que a liminar dizia que até ser vacinados. Então, esses funcionários todos já estão trabalhando. Mas a gente ainda tem funcionários de grande risco, que são aquelas pessoas que, mesmo vacinadas, têm relatórios médicos dizendo que não deveriam estar no hospital trabalhando. A gente colocou agora como proposta, na última audiência, EPI de Covid para todos os funcionários que dão assistência a paciente e também que seja avaliado esses casos dos funcionários de grande risco através dos relatórios médicos deles e que eles sejam afastados ou mantidos em teletrabalhos, que podem ser, até que tenha controle da pandemia. E que, porque o que acontece hoje é que com esse relatório médico, ele até consegue ser afastado, mas pelo INSS, ele vai ter um prejuízo muito grande, ficar meses sem receber até uma perícia que depois o perito vai dar alta, porque ele não tem uma doença do trabalho, né? Então, o nosso entendimento é que o hospital universitário acate o ofício da reitoria, que é naquela portaria da reitoria, onde faz o afastamento do grupo de risco ou em teletrabalho. Mas que esse afastamento seja principalmente para essas pessoas que têm relatório médico, porque tem grande risco de ter uma reinfecção e até a morte, por conta de ter uma saúde debilitada.
Certo, Rosane. A situação é bastante preocupante mesmo. Obrigada pelas informações e pela luta aí dos funcionários no HU, que, assim como todos os outros trabalhadores da saúde no Brasil, têm desempenhado um papel heróico nessa pandemia.
Muito obrigado. Obrigada a você, Amanda.
E esse foi mais um boletim de áudio do Sintusp. Você pode ouvir esse e todas as edições anteriores no site do sindicato, que é sintusp.org.br. Não se esqueça também de seguir o Sintusp nas redes sociais. O Sintusp está no Facebook e no Instagram, sempre compartilhando temas de interesse da categoria e refletindo sobre questões não só da USP, mas também da conjuntura nacional que afetam o cotidiano da gente aqui na USP. E é isso por hoje. Boa semana para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.